Você que está nos acompanhando, seja bem-vinda, como eu sempre digo, seja bem-vindo. Três horonas de informação, de prestação de serviço. Quintou, minha gente. Hoje é dia 7 de maio de 2026. Então, direto para os principais destaques dessa hora. Começar com a atualização dos destaques do noticiário aqui, agora 7:01. Presidente Lula já está em Washington para se reunir nesta quinta-feira com o presidente dos Estados Unidos. Hoje é super quinta, gente. Vamos às informações de Brasília com você, Rafaela Soares.
Encontro entre Lula e Donald Trump estão temas ligados ao comércio entre os dois países, tarifas econômicas, segurança e cooperação no combate ao crime organizado. A reunião deve marcar uma nova etapa nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos.
O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, o Congresso nosso, né? O Congresso Nacional, tem 48 horas para promulgar a chamada lei da dosimetria. O prazo para que o presidente Lula fizesse a promulgação terminou ontem e o Palácio do Planalto optou por não concluir o ato. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, proíbe a criação de novos penduricalhos no Poder Judiciário. O magistrado também afirmou que gestores que autorizarem esses benefícios poderão ser responsabilizados nas esferas penal, civil e administrativa. E o STF retoma hoje o julgamento sobre a lei que trata da distribuição dos royalties do petróleo. As informações da capital fluminense, diga, Rafael Alves.
A análise seja reaberta com o voto da relatora, ministra Carmen Lúcia.
Nas próximas semanas, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República vão analisar os novos anexos apresentados pela defesa do Daniel Borcaro em uma tentativa de avançar com um acordo de delação. O material foi entregue após os órgãos entenderem que uma proposta anterior era insuficiente e cobrarem mais informações do que do investigado.
A polícia investiga a morte de uma juíza após um procedimento de fertilização assistida em uma clínica na Grande São Paulo. A polícia apura circunstâncias da morte, incluindo a possibilidade de complicações do próprio procedimento ou de eventual falha no atendimento médico. O caso foi registrado pelas autoridades como morte suspeita e morte acidental.
Nas notícias internacionais, Donald Trump afirmou que a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã pode terminar caso o governo iraniano aceite uma proposta de acordo apresentada por Washington. O plano prevê flexibilização nas restrições ao enriquecimento de urânio pelo Irã. Caso não haja acordo, o governo americano ameaça ampliar os bombardeios.
O empate em 1-1 entre Santa Fé e Corinthians pela Libertadores terminou em confusão no estádio El Campín. Em Bogotá, na Colômbia, após o apito final, jogadores do time local, time colombiano, partiram para cima do goleiro Hugo Souza, iniciando um tumulto em campo. Na saída, objetos foram arremessados pela torcida em direção ao gramado. É aquela Libertadores old school, né? O TMC 360 está no ar com a informação que importa para você, de um jeito que você vai gostar de ouvir, ver, saber, entender e compartilhar. Bom dia, 7:04.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Vamos ver o que é destaque nos principais jornais aqui do país e do mundo. O presidente Lula, na tmc.com.br, também no Estadão, se reuniu hoje com Donald Trump na Casa Branca em meio a tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos. O governo brasileiro tenta evitar novas tarifas sobre exportações nacionais e manter aberto o diálogo com Washington em áreas estratégicas, como minerais críticos e comércio digital, cooperação em segurança pública também. Além das disputas comerciais, Lula deve propor uma maior parceria no combate ao crime organizado, lavagem de dinheiro, tráfico de armas. O Brasil também, nesse sentido, busca impedir que facções como PCC e Comando Vermelho sejam classificados pelos Estados Unidos como organizações criminosas, uma medida que poderia gerar impactos econômicos e diplomáticos para o país.
Outro destaque da capa do Estado de São Paulo tem a ver com o público de São Paulo, mas também com o público nacional. Preste atenção, o governo de São Paulo aprovou a modelagem do trem Intercidades Eixo Oeste. O que esse trem vai fazer? Vai ligar a capital à cidade de Sorocaba, né, em cerca de uma hora, que é mais ou menos o que se gasta de carro hoje, sem trânsito, é claro, em São Paulo, né? Retomando o transporte ferroviário de passageiros desativado há quase 3 décadas. Esse projeto prevê um investimento de 10 bilhões e meio de reais, 5 estações em integração com linhas metropolitanas e o futuro VLT de Sorocaba. Na capa do jornal Estado de São Paulo, você vê uma imagem que parece aqueles trens que você costuma usar na Europa, que chegam sem muita dificuldade a 250, 300 quilômetros por hora. Isso no Brasil não existe. Quem sabe um dia aqui no estado de São Paulo, por exemplo.
Agora, a Folha de São Paulo traz também como destaque o encontro entre Lula e Donald Trump, mas com uma outra perspectiva. A Folha vê esse encontro como uma oportunidade de reforçar o presidente brasileiro como principal interlocutor dos Estados Unidos. Para o quê? Esvaziar a influência de aliados de Flávio Bolsonaro junto à Casa Branca. A avaliação do governo é que a reunião acontece em um momento estratégico, por causa do crescimento de Flávio nas pesquisas e também da aproximação da pré-campanha eleitoral de 2026. Além da tentativa de ganho político, aí a Folha retoma os assuntos que nós já trouxemos, que é a tentativa, a pretensão de Lula discutir cooperação em segurança pública e outros assuntos. Bom, nos destaques gráficos aqui, antes do, só da gente seguir, tem uma imagem de um bombardeio, uma bomba de Israel que caiu no sul do Líbano. A fumaça que vem depois dessa bomba.
Perdão, Joana. Fumaça impressionante, né? Agora um destaque fotográfico aqui da capa da Folha de São Paulo. Bom, tem o Globo também pra gente destacar, e o Globo tem um assunto local aqui. Sobre a Polícia Federal avaliar, preste atenção nisso, novas delações no caso Banco Master, após os primeiros relatos do banqueiro Daniel Vorcaro, mas exigindo informações inéditas, principalmente sobre o quê? O dinheiro escondido no exterior e possíveis envolvidos ainda não identificados. Olha só, se você não está vendo, eu descrevo para você. Master, Polícia Federal não descarta mais delações e eleva exigência por provas sobre dinheiro no exterior. O que está em jogo aí? A Polícia Federal tenta recuperar ao menos 50 bi de reais ligados às supostas fraudes do banco. Até agora já foram bloqueados carros de luxo, você sabe, né? Aeronaves, joias, obras de arte, contas bancárias. A expectativa é que Vorcaro revele offshores e patrimônio oculto fora do país, enquanto o Fundo Garantidor de Créditos pode ter desembolsar mais de 40 bi para cobrir prejuízos de clientes. No destaque gráfico, navios de... Lembra que a gente estava falando do navio de cruzeiro, aquele surto de antivírus, navio parado na costa da África, né, do continente africano? Então, navios de cruzeiro favorecem surtos de doenças porque concentram milhares de pessoas em espaços fechados e compartilhados, como restaurantes, elevadores, cabines e áreas de lazer. E aí o Globo faz uma reportagem trazendo problemas e a necessidade de higiene rigorosa e acompanhamento. 7:09.
Acontece nesta quinta-feira o encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump em Washington, nos Estados Unidos. Como já falamos aqui, lendo e mostrando os destaques das principais capas de jornais do país, é um assunto de interesse e se espera que os líderes dos países conversem sobre as questões econômicas e de segurança, além dos minerais críticos. A Rafaela Soares traz mais detalhes do que está previsto para essa reunião.
Bom dia, pessoal. Essa reunião acontece lá em Washington e está prevista uma coletiva de imprensa depois, meio-dia 45, horário de Brasília. A gente não tem a confirmação que Donald Trump está participando. Você diz, Joana, os itens que devem estar em pauta são os mais críticos, que a gente lembra que o Congresso aprovou, que seria o primeiro para entrar em específicos. O ministro da Fazenda disse que é necessário que a legislação acompanhe do mundo a evolução tecnológica, porque a gente tinha uma questão muito voltada ao minério de ferro, a nossa legislação, e essa legislação não cumpria, aí não cobria esses metais. Além disso, um grande ponto aí de preocupação para o governo é a possível classificação criminal.
Bom, vamos retomar daqui a pouquinho o contato com a Rafaela, direto de Brasília, porque a conexão tá muito ruim e não dá para você que tá ouvindo entender exatamente do que ela tá falando. Aliás, um cenário paradisíaco de Brasília, turístico, né? A Rafaela tá falando e ao fundo a Torre de TV de Brasília, que é um dos pontos turísticos da cidade. Falando o quê? Falando sobre esse encontro e as expectativas em torno do encontro entre o presidente Donald Trump e o presidente Lula nos Estados Unidos. A expectativa no horário de Brasília, que seja por volta da nossa hora do almoço, aqui, meio-dia, meio-dia e pouco, falta uma confirmação ainda. E há uma notícia de que, você que está ouvindo a gente, Joana, o presidente Donald Trump teria conversado com Lula no fim da semana passada, essa conversa teria sido no feriado, né, na sexta-feira, e até soltou 40 minutos de papo, né, e até soltou um I love you para o presidente Lula, acredite se quiser. Vamos ver o que acontece. Foi uma tentativa de amaciar, né? Se foi uma declaração de amor de verdade, saberemos em breve. 7:11 agora.
Ainda em Brasília, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou a proibição de novos pagamentos ou criação de benefícios extra no judiciário que não tenham sido autorizados pelo Supremo, chamados penduricalhos. Quem é atingido por essa decisão? Lívia Braz, bom dia.
Bom dia, Joana, Felipe. Bom, essa decisão de ontem do ministro Dino atinge tribunais, ministérios públicos, defensorias, advocacias públicas e também os tribunais de contas do Brasil inteiro, viu? Esse despacho do ministro Flávio Dino foi motivado por notícias de que alguns órgãos estariam aí desrespeitando esse limite que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal para aqueles chamados penduricalhos. Para o ouvinte que não sabe ainda o que é penduricalhos, são aqueles adicionais que são pagos além do salário, né? Em março desse ano, o Supremo já tinha decidido por unanimidade que esses valores extras não poderiam ultrapassar 35% do teto constitucional do funcionalismo público. A gente lembra, esse valor está estipulado em R$ 46 mil. No texto de ontem, Flávio Dino diz que os gestores e os servidores que descumprirem essa decisão podem responder nas esferas penal, civil e administrativa. O ministro também reforçou que todos os órgãos vão ter que divulgar todos os meses os salários pagos e também os benefícios recebidos, dando então total transparência a esses gastos, a esses salários, né? Decisão do Supremo também proibiu benefícios criados apenas por atos administrativos, como auxílio combustível, auxílio natalino, gratificações, enfim. Depois da publicação desse despacho de ontem do ministro Flávio Dino, os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes também assinaram textos parecidos aí nesse mesmo sentido.
Olha só, a Lívia Braz trouxe para você uma explicação sobre o que é penduricalho, porque é aquela história que a gente sempre conversa aqui, né? Penduricalho, 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 vai falar no balcão da padaria, na fila do supermercado, vira uma normalização. Então, o que é, né? O que é? É, na verdade, uma maneira de você furar um teto que é estabelecido, que deveria ser para todos e todas, né? Isso é uma coisa. Então a gente volta a conversar daqui a pouco com a Lívia. Bom trabalho para todo mundo aí de Brasília. Lívia, e a gente aproveita e estende para você que está nos ouvindo e nos assistindo uma perguntinha sobre esses penduricalhos. Quando você olha para o teto e vê que o teto está furado e não é em seu benefício, não é em benefício das contas públicas, né? Você concorda com a proibição? Atenção, tem uma sutileza. Você concorda com a proibição de novos penduricalhos no judiciário? Sim, é necessário cortar privilégio. Não, os tribunais devem ter mais autonomia. E, eventualmente, se você é uma pessoa beneficiada ou beneficiado, acho que você vai votar não. Mas seja honesto, tá? Estamos pensando aqui nas grandes questões do país. Onde está a nossa enquete? Nossa enquete está no TMC News BR, que é o nosso espaço no YouTube. Você já pode ver a nossa live, pode ver a nossa simpatia e o nosso conhecimento. Pode participar, fazer o seu joinha apontando para cima, como sempre, compartilhar com amigos e amigas, participar no chat e votar na nossa enquete. Daqui a pouquinho a gente traz a primeira parcial. Você concorda com a proibição de novos penduricalhos no judiciário? Sim ou não? Vamos lá.
Seguindo aqui com o nosso noticiário, o Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre a lei que trata da distribuição dos royalties de petróleo. O repórter Rafael Alves tem mais detalhes sobre esse assunto. Oi, Rafa.
Oi, Joana. Muito bom dia para você, para o Felipe, para todos os nossos ouvintes. O julgamento deve ser retomado com o primeiro voto. Aí vai ser da ministra relatora, a Carmen Lúcia, e logo depois votam os outros ministros ali da corte. O julgamento sendo retomado hoje aí pelo Supremo Tribunal Federal. O processo, a gente lembra, já dura 13 anos e agora se encaminha aí para um desfecho, para uma análise da lei de 2012 que define a redistribuição dos royalties de petróleo. E claro, o Rio de Janeiro está no centro dessa discussão porque é o estado que mais recebe royalties de petróleo, porque também é o maior produtor nacional. 85% do petróleo nacional sai aqui do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro está tentando manter a distribuição nos padrões atuais. No primeiro dia de julgamento, que aconteceu ontem, o procurador-geral aqui do estado, Gustavo Bin Jobim, ele defendeu e mostrou ali o prejuízo que o Rio de Janeiro pode ter caso as regras mudem, e ele argumentou que os royalties não são um lucro, mas sim uma compensação por danos ambientais e também na infraestrutura que a exploração do petróleo causa nos estados produtores. E para o nosso ouvinte terem uma dimensão, o Rio de Janeiro perderia cerca de 23 bilhões de reais caso tenha uma mudança como está funcionando a distribuição dos royalties de petróleo nesse momento. O argumento defendido pela Procuradoria é de que a Constituição Federal seria ferida caso a lei seja alterada, porque os estados produtores têm asseguradas ali a participação financeira no petróleo e gás. Então, essa discussão sendo retomada hoje, segundo dia de julgamento, está marcado então o voto da ministra relatora, depois os outros ministros votam para a gente entender como é que vai funcionar a distribuição de todo esse dinheiro. Volto com vocês.
São 7 horas e 18 minutos. A Polícia Federal inicia hoje mais uma fase da famosa Operação Compliance Zero. Quem tem as informações aqui do estúdio ao vivo é o Sandro Badaró, pois não, Sandro?
Operação que investiga os desvios envolvendo o Banco Master, Polícia Federal nas ruas nesta manhã, e o alvo, segundo até o momento a TV Globo, é o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí e presidente do Partido Progressista. Ele está entre os alvos dessa operação, tem um mandado de prisão temporária, isso é a operação, tá? A gente ainda não tem a confirmação de qual mandado específico contra o senador Ciro Nogueira, mas no total são 10 mandados de busca e apreensão, um de prisão temporária, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. A operação acontece nesse momento no estado do Piauí, que é o berço político de Ciro Nogueira, além de São Paulo, Minas Gerais e também o Distrito Federal. A operação ou a decisão também permitiu o bloqueio de bens no valor total de 18 milhões de reais. Então, são informações iniciais, como você falou, Felipe, quinta fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, além de crimes contra o sistema financeiro nacional. Um dos alvos é o senador Ciro Nogueira.
Ciro Nogueira, que sempre indicou o Daniel Vorcaro como um grande amigo. A proximidade deles é questionada desde que Daniel Vorcaro foi preso, desde que tivemos a primeira Operação Compliance Zero. É uma das principais ligações de Daniel Vorcaro. Há mensagens interceptadas pela Polícia Federal que dão conta dessa proximidade, que apontam como era essa proximidade. Então agora nós vamos entender melhor como é que a operação e investigação se desdobra nesse sentido, Sandro.
Como você falou, era tido por Daniel Vorcaro, então presidente ou dono do Banco Master, como, abre aspas, um grande amigo. Foi isso que foi encontrado nos celulares dele, uma conversa de Vorcaro com a namorada Marta Graeff em maio de 2024. Ele diz que quer apresentá-la ao político, a Ciro Nogueira, e fala: muito amigo meu, abre aspas, diz Vorcaro nessa mensagem, segundo a investigação. Quero te apresentar um dos meus grandes amigos de vida, e fala também sobre um projeto de lei do Ciro Nogueira que seria uma bomba atômica no mercado financeiro, ajudando bancos médios e reduzindo o poder dos grandes. Disse ainda, dá risada e fala, tá todo mundo me ligando, diz nessa conversa em que Ciro Nogueira é citado, não é uma conversa com o senador.
Essa emenda sobre a qual você está falando é a emenda master.
Emenda master,
a gente já falou bastante dela aqui. O que que ela propunha, a emenda que foi apresentada pelo senador Ciro Nogueira? Propunha aumentar o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil reais para 1 milhão de reais por CPF ou CPN, por CNPJ. E a gente lembra que nos últimos meses falamos muito sobre o Fundo Garantidor de Crédito, já explicamos inúmeras vezes sobre o que se trata, muitas pessoas recorreram ao FGC para conseguir recuperar dinheiro investido no Banco Master, mas não custa voltar a explicar, relembrar que o FGC é uma garantia, é um seguro que está previsto para várias instituições bancárias, para várias transações e investimentos, de 250 mil reais por pessoa ou por empresa como limite, né, Felipe? Uhum. Ou seja, de 250 mil para 1 milhão, essa seria a proposta de Ciro Nogueira.
Ou seja, multiplicar por 4, né? Lembrando que o FGC já perdeu, podemos dizer assim, em torno de 40 bilhões. A gente acabou de trazer essa notícia agora, logo na abertura do TMC 360. E por último, vale a pena a gente lembrar que nós estamos falando de Banco Master agora. O Sandro trouxe essa informação para você que está ouvindo a gente, em maio de 2026. E tudo isso começou em novembro do ano passado, quando foi deflagrada a primeira dessas até agora 5 fases da operação Compliance Zero. Foi a partir daí que a população brasileira, de modo geral, começou a descobrir o que estava acontecendo de errado entre o Banco Master, um entorno político, um entorno jurídico, um entorno financeiro também. Pois não, Sandro, tem mais?
A apuração da TMC, que primeiro confirmou que Ciro Nogueira é um dos alvos, pessoas ligadas a ele não conseguiram ainda falar com o senador. A informação até aqui é de que se trata de um mandado de busca e apreensão contra Ciro Nogueira. Porém, essas pessoas que estão ligadas, fontes da TMC, disseram que não conseguem falar com ele. Existe a possibilidade de celular apreendido, sempre numa operação como essa. A gente vai continuar acompanhando para entender quem são os outros investigados e qual é o papel de Ciro Nogueira, as suspeitas contra ele na quinta fase da Operação Compliance Zero.
Bom, são 7:23.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR.
Teu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde. Você pode confiar.
E para não errar o destino, anota aí o endereço: Linha Verde Sul, bairro Fani.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Quando a conversa é verdadeira, ninguém sai igual. Imprevista, com Joana Trepto, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. TMC.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse arroba GB Academias.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
MCA apresenta Man Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man at Work, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Tremé Network. Ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Nas primeiras horas da manhã, chega um programa que atualiza as notícias do dia anterior e prepara você para o que vai acontecer. Start TMC. Tudo mais cedo. Para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina, que tá só começando. De segunda a sexta, 6 da manhã. Start TMC. O start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Sete horas, 26 minutos, 7:26, um ótimo dia, você está em 100.3 FM, Transamérica, agora é TMC. Manhã de quinta-feira por aqui, hoje dia 7 de maio de 2026, mais uma manhã agradável em Curitiba, com o sol aparecendo, as temperaturas muito possivelmente vão subir rapidamente nas próximas horas. Neste momento temos 16 graus na capital paranaense, a mínima hoje era de 17, ou seja, a temperatura está um pouquinho mais baixa do que previa o CIMEPAR. E a máxima deve alcançar os 25 graus nesta quinta-feira. Amanhã ainda teremos sol e calor, mínima de 18, máxima de 24 graus, mas para o fim de semana a coisa muda, o tempo vira e aí teremos chuva e dias mais frios. Por falar em frio, na próxima segunda-feira, por enquanto, a previsão de mínima é de apenas 4 graus, hein? Então se prepare para uma queda acentuada nas temperaturas, principalmente de sexta para sábado, hein? Ali que o tempo vai mudar. Sábado e domingo devem ser chuvosos e aí no início da semana, mesmo com o sol, devemos ter dias bem gelados em Curitiba devido à chegada de uma nova frente fria. Eu sou Angeles Fayer, junto com o Leonardo Gomes, te deixo bem informado durante as próximas horas, enquanto você vai se atualizando com as principais notícias do Brasil e do mundo, a gente vai trazendo também os destaques da programação local durante os intervalos do TMC 360. E fique conosco porque às 10 horas da manhã a gente se reúne para o Paraná TMC, uma hora de jornalismo local, informação, entretenimento, esporte, aquilo que importa para você com esse olhar regional, Curitiba, região metropolitana, litoral e interior em evidência e, é claro, contando com a sua companhia, com a sua participação. A sua mensagem chega para nós pelo WhatsApp 41 99566-1003, 99566-1003, o WhatsApp da TMC, para você compartilhar a sua mensagem e a sua informação. 7:28 agora.
TMC 360. Quem escuta sabe.
7:28 agora. Estamos de volta. Dia de bastante movimentação em Brasília, fora os nossos assuntos costumeiros, que já é de noticiário bem movimentado. Tem operação da Polícia Federal nas ruas, tem uma nova operação da Compliance Zero sendo deflagrada neste momento. O senador Ciro Nogueira é um dos alvos com mandado de busca e apreensão. Nós estamos tentando contato com o senador ou com a defesa do senador. Ainda não conseguimos, mas é uma informação que acaba de chegar. A qualquer momento, nós trazemos mais detalhes.
Bancos estão colocando em prática descontos relacionados ao programa Desenrola, sobre o qual a gente tem falado bastante nessa semana. Justamente para quê? Para a renegociação das dívidas. Ainda há limitações que as instituições financeiras precisam ultrapassar. A Beatriz Gimenez vai contar para a gente um pouquinho dessa história. Pois não, Beatriz?
Bom dia, bom Felipe, dia. Joana.
Bom dia.
Isso mesmo. Ontem foi o primeiro dia de vigência do programa Desenrola 2.0 do governo federal e já há relatos de problemas para aderir ao plano de renegociação das dívidas. As pessoas endividadas que tentaram negociar os seus débitos estão reclamando das dificuldades para obter informações e fechar um acordo por meio dos canais digitais das agências e dos bancos. Apesar disso, vale lembrar que as instituições financeiras não estão seguindo o mesmo calendário. A Caixa Econômica, o Banco do Brasil e o Itaú anunciaram que já começaram a oferecer os descontos. Já o Bradesco está fazendo um pré-cadastro e irá disponibilizar o desenrola a partir de hoje, assim como o Santander. Apenas a Caixa e no Banco do Brasil, os funcionários informaram que os acordos de renegociação já estão disponíveis para os devedores. Outras instituições ainda não sabem dar mais detalhes sobre o início do programa. Lembrando que o governo anunciou o Desenrola 2.0 nessa última segunda-feira, mas os bancos aguardaram até a noite de terça para iniciar os processos, devido à liberação técnica do Ministério da Fazenda e também a autorizações para a liberação das garantias. Além disso, a gente tem que destacar que há pendências burocráticas para a liberação do uso do FGTS, que é o Fundo de Garantia.
Agora, 7:31.
Breaking News DMC.
7:31, vamos atualizar informações então sobre a operação da Polícia Federal, uma nova fase da Operação Compliance Zero, que é a operação que trata de investigar as fraudes do Banco Master.
E suas relações, né? Que é muito importante também. A gente está falando da quinta fase da Operação Compliance Zero, como a gente relembrava aqui para você formar a sua opinião, você que está nos acompanhando. Ela foi deflagrada em novembro do ano passado. Porém, as suspeitas envolvendo o Banco Master datam já de 2024. As conversas no mercado financeiro, né, entre operadores, entre players do mercado financeiro, já vinham do ano anterior. Não estamos falando de 25, não, estamos falando de 24. Já havia reportagens alertando para um crescimento fora do normal, fora da realidade do sistema financeiro do Banco Master, de Daniel Vorkar. A gente segue para Brasília agora. Lívia Braz está conosco e tem mais informações sobre o que está em jogo nesta quinta fase da Operação Compliance Zero. Pois não, Lívia?
Pois é, Felipe, estão aprofundando aí as investigações, né, sobre esse esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional. 10 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos agora de manhã e um mandado de prisão temporária que foi expedido pelo STF. Esses mandados estão sendo cumpridos aqui no Distrito Federal e também no Piauí, São Paulo e Minas Gerais. A decisão também autorizou bloqueio de bens, direitos e valores em mais de 18 milhões de reais. E a informação que a gente tem agora é que estão sendo cumpridos mandados lá na casa do senador Ciro Nogueira, que mora numa área nobre, no Lago Sul, aqui em Brasília. A gente está acompanhando toda essa movimentação também no Senado Federal, viu? A respeito dessa, de mais essa fase, né? O Felipe falava aí que a primeira fase foi deflagrada logo que a gente estreou na TMC, né? Pouquinho depois, em novembro. Desde então, a gente vem vendo várias fases, cada uma com mais mandados de busca e apreensão. E agora a gente chega, então, a essa quinta fase da Operação Compliance Zero.
Pois é, muito bem lembrado. Mal a TMC começou, né? E a gente já tinha esse e outros assuntos no cardápio. E esse é um assunto que, assim, só ganhou espaço no cardápio de notícias diário aqui da nossa TMC. É, Lívia, só
a
chamada,
gente lembra,
certo?
Que pois não, Lívia, pode falar. Na última fase, né, Felipe, teve a prisão do ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, né? Que continua preso, também está negociando aí uma possível delação premiada a respeito do caso do Banco Master. E agora a gente tem então o nome de Ciro Nogueira envolvido então em mais essa fase da Compliance Zero.
Perfeito, é só
durante
chamar.
Durante bastante tempo nós tivemos atualizações quase que diárias da Operação Compliance Zero, do caso Banco Master. Tava até difícil a gente dar conta de tudo no noticiário aqui no início do ano, mas à medida em que as investigações elas foram sendo aprofundadas com o material, claro, que era recolhido e que era apreendido pela Polícia Federal, foi espaçando então o tempo em que nós tivemos notícias. dias. Ontem, a defesa de Daniel Vorcaro entregou uma proposta de delação premiada, o que significa que já estão trabalhando em conjunto, não oficialmente. A defesa de Daniel Vorcaro entregou um anexo com documentos, com datas, com nomes, com encontros, com informações que a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal precisam agora analisar para entender se essas informações vão ser usadas e sim podem avançar para um acordo de delação premiada. Só teremos um acordo se for aprovado. E aí essas informações, elas precisam acrescentar algo às investigações que estão acontecendo em paralelo pela Polícia Federal. Como nós estamos vendo, hoje mais uma operação, mais uma fase da Operação Compliance Zero, algo que está acontecendo em paralelo. E aí sim, pode ser que exista um acordo de delação premiada.
Vamos trazer mais duas coisas aqui. Primeiro, que nós estamos em busca das respostas, como trouxe a Joana agora há pouco, né? Nós estamos atrás de respostas do PP, partido de Ciro Nogueira, assim como do próprio parlamentar, e assim que tivermos uma nota, uma explicação, um pronunciamento da defesa do parlamentar, nós voltamos com informações acerca da parte que cabe a ele, né? E tem uma outra informação aqui, que está sendo trazida pela revista Veja, né? É, nesse capítulo dessa operação, dessa quinta fase, foi preso Felipe Cansado Vorcaro, que é primo do banqueiro Daniel Vorcaro. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre tudo isso que a gente está trazendo aqui da redação, Sandro Badaró, Lívia Brás, toda a nossa equipe voltada para trazer para você mais informações sobre esse momento, essa quinta fase da Compliance Zero. 7:36.
Vamos começar um da sua conta, parceria da TMC com o PicPay Bank. Hoje o papo é sobre negócios. Uma coisa que a gente fala muito aqui no quadro é a importância de ter diferentes formas de receber do seu cliente para que ele se sinta à vontade para escolher aquela forma que é melhor para ele. Afinal de contas, o cliente tem sempre razão. Essa é a regra, essa é a máxima. Mas o que é melhor para o empreendedor? A gente aqui também traz isso. E aí, Alelope, bom dia para você. Dá para respondermos a essa pergunta?
Bom dia, Joana, Felipe, para nossa audiência. Sim, ó. A verdade, Joana, é que não existe uma forma de pagamento melhor que a outra, né? O cartão de crédito, débito, Pix, todas são ótimas formas de receber e cada uma tem a sua vantagem. Você precisa analisar qual delas faz mais sentido para o seu negócio e para o momento em que você está vivendo como empreendedor, né?
Com certeza, cada fase é uma fase diferente. Quais são essas vantagens, então?
Olha, se o empreendedor precisa receber o dinheiro na hora ali para conseguir organizar o caixa, claro que o Pix é uma ótima escolha, né? Ele é rápido, prático, já caiu nas graças dos clientes. Já o cartão de crédito é uma boa alternativa para facilitar a vida do cliente que prefere parcelar. A gente veio falando aqui ao longo da semana, né? A questão, às vezes, você não tá ali com grana para pagar à vista naquele momento. Então, o parcelamento aí para o cliente ajuda e muito. E o cartão de débito, né? Que é uma ótima opção, que é uma opção aí muito usada. Ela é uma boa alternativa para quem quer receber direto da conta do cliente, sem parcelamento, segurança, praticidade e por aí vai, Joana.
É, aquilo que a gente comentou, quanto mais opções o empreendedor oferece, maior é a chance dele fechar a venda, fechar negócio, né, Ali?
Exato, exato. E a maquininha do PicPay é perfeita para quem quer todas essas formas de receber à disposição, Joana. Agora você consegue parcelar em até 18 vezes para os seus clientes. Aceita vale refeição e muito mais. E com o Pix você recebe o pagamento na hora. Vendendo no débito ou no crédito, recebe em um dia útil. E dá para receber sua maquininha ainda essa semana. Mas nós estamos na quinta-feira, dia 7 de maio? Sim, dá. É só entrar no app do PicPay Empresas, fazer o autocredenciamento. Em várias capitais você consegue receber sua maquininha em casa em apenas um dia útil, Joana.
Muito bem, ótima dica para quem precisa correr para o Dia das Mães, já tá aí a porta, mas não foi por falta de aviso, né, Eli? A gente tá falando há uma semana sobre o Dia das Mães.
É verdade.
Valeu, muito obrigada. Até amanhã com mais dicas por aqui.
Última coisa aqui, Joana. Próxima semana a gente vai ter um dia dedicado a falar sobre cartão de crédito. Então, se você, se a nossa audiência tem dúvidas sobre esse tema, pode mandar aqui pro WhatsApp da rádio e a gente responde, tá bom?
É o 11972211001. 11972211001. Valeu, Alê.
Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau.
São 7:40.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Teu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde, você pode confiar.
E pra não errar o destino, anota aí o endereço. Linha Verde Sul, bairro Fani.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
MCA apresenta Né Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Né Network, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Né Network, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você.
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10:30 AM.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
E eu te digo quem será o próximo sabatinado, já já. TMC Paraná apresenta uma série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao governo do estado. Um espaço democrático, jornalístico. Cada um dos convidados teve 25 minutos para apresentar propostas, ideias e responder perguntas sobre temas que impactam a vida dos paranaenses. Todas as entrevistas foram gravadas separadamente. Nenhum pré-candidato teve acesso ao conteúdo dos demais. As entrevistas foram todas conduzidas por Felipe Armata, com produção de Brian Valêncio, Helena Sayuri e Isabela Miranda. A série começou na segunda-feira. Desde então já ouvimos Sérgio Moro, pré-candidato ao governo do Paraná pelo PL, Requião Filho, pré-candidato ao governo pelo PDT, e Rafael Greca, o pré-candidato do MDB. Hoje, encerrando a série, nesta quinta-feira, dia 7, teremos o candidato da situação, candidato ungido por Ratinho Júnior, Sandro Alex, pré-candidato ao governo do Paraná pelo pelo PSD será o sabatinado desta quinta-feira. Todas as entrevistas você escutou por aqui às 10h30 da manhã. Hoje não é diferente. A sabatina com o Sandro Alex dentro do Paraná TMC. É informação de qualidade para ajudar você a conhecer quem quer governar o Paraná. Os principais cortes das entrevistas vão entrar no nosso Instagram, o @TMCParaná. Além disso, você vai poder conferir a íntegra da entrevista da sabatina no nosso canal no YouTube, TMC News BR. São várias as formas de você interagir com o nosso conteúdo, compartilhar, comentar e, claro, também conferir novamente se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão. WhatsApp da TMC para você participar com a sua mensagem é o 41 995 66 1003. Continue conosco.
TMC 360. Quem escuta sabe.
7h46 minutos agora, hora de fazer aquela conexão com a Marina Isidro. A polícia britânica intensifica as buscas pela psicóloga brasileira Vitória Figueiredo Barreto, desaparecida há 2 meses na Inglaterra. Já tratamos desse caso aqui na TMC ao longo da nossa programação e noticiários. De acordo com a polícia do condado de Essex, moradores da região de Bradwell foram orientados a verificar garagens, galpões, anexos e outros espaços fechados que possam ter servido de abrigo para a brasileira. Então, diretamente do Reino Unido, a Marina Isidro comenta sobre esse caso.
Olá, bom dia a todos. Essex, no leste da Inglaterra, portanto, nordeste aqui de Londres, soltou um novo comunicado dizendo que ainda tenta encontrar a psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, que está desaparecida desde o dia 3 de março, e tentando também entender o que aconteceu. A polícia diz que fez buscas nos locais onde ela foi vista, através de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e análises de especialistas. Que apesar de ainda não poder confirmar se Vitória entrou em um barco na região de Brightling Sea, uma das hipóteses é que ela teria feito uma pequena travessia até o outro lado, na região de Bradwell. Câmeras de segurança mostram Vitória pegando um ônibus na tarde do dia 3 de março em direção a uma marina de Brightling Sea, pulando uma cerca sozinha na direção dessas docas, e a última imagem dela é de 00h16 na madrugada de 4 de março. A polícia suspeita que ela possa ter desatracado um barco e essa embarcação foi encontrada do outro lado nessa área de Bradwell. Nesse último comunicado, a polícia pede agora que moradores de Bradwell verifiquem garagens ou galpões onde alguém possa ter encontrado abrigo e, paralelamente, policiais afirmaram que estão trabalhando com autoridades internacionais para obter informações sobre dados do celular dela e atividades bancárias, e que até o momento esses dados mostram transações normais feitas até o dia 3 de março.
7h48, trocando a página aqui do nosso 360, o São Paulo Futebol Clube demitiu uma possível funcionária fantasma após abrir uma investigação interna sobre indícios de irregularidades na atuação dela dentro do clube. Você sabe, né, você que acompanha a nossa programação, que o São Paulo virou o ano de 2025 para 2026 dentro de grande turbulência, né, em campo e fora de campo também. Essa apuração foi do nosso colunista Kaique Silva, que está em destaque onde? No nosso site tmc.com.br, você pode ver toda a reportagem por lá. O que que aconteceu? Segundo o clube, a apuração apontou suspeitas como registros de ponto com padrões repetidos, atuação em regime de home office integral e inconsistências nos dados de cadastro em e-mail corporativo. A decisão foi tomada após análise do departamento jurídico, que concluiu pelo desligamento da colaboradora, que recebia cerca de R$7.000 mensais. O caso também gerou reação do presidente do Conselho Deliberativo, Outen Aires, que negou irregularidades e criticou a decisão. Se você torce para o São Paulo, ou se você não torce, mas tem interesse sobre o assunto, tá lá, ó, tmc.com.br, na nossa aba de esporte. 7h49.
Vamos continuar, então, falando de esporte. Vamos chamar o Gustavo Solera aqui, porque teve Confusão na partida entre Corinthians e Santa Fé. Soler, quais são as informações? Bom dia para você.
Tudo bom, Joana Bueno? Bom dia para vocês, para todo mundo que nos acompanha aqui no TMC 360. Logo após o encerramento do jogo, né, entre Corinthians e Santa Fé, Santa Fé e Corinthians na Colômbia, o goleiro Hugo Souza foi atacado por jogadores do Santa Fé que partiram na direção dele na tentativa de agredir o arqueiro da equipe corintiana. O Timão perdia até os acréscimos do segundo tempo, conseguiu empate com o Gustavo Henrique. Quando terminou o jogo, a equipe do Santa Fé ficou muito irritada com o goleiro Hugo Souza, que precisou ser retirado pelos seguranças do estádio e ser levado até o vestiário de número 2 lá do estádio Eucampim. Com o empate, o Corinthians permanece na primeira colocação do seu grupo, invicto na Libertadores agora com 10 pontos, e hoje já pode, mesmo não estando em campo, se classificar para a próxima fase, a depender do resultado da outra partida do grupo. Quem também foi a campo ontem foi o Fluminense, com um empate contra o Rivadavia. Diferentemente do Corinthians, o Fluminense vive uma situação muito delicada na Libertadores, é o último colocado do seu grupo e corre o risco de ser eliminado já na próxima rodada. O Cruzeiro também na Libertadores, com um empate 0-0 jogando contra a Católica fora de casa. Já na Sul-Americana, os brasileiros que foram a campo venceram. A equipe do Vasco da Gama, de virada, bateu o Audax Italiano por 2-1 no Chile, enquanto o Botafogo, jogando diante da sua torcida no Nilton Santos, venceu o Racing da Argentina também por 2-1. Uma ótima notícia para os clubes que disputam as competições continentais aqui da América do Sul, porque ontem a FIFA autorizou que todas as equipes que tenham jogadores convocados e estão participando da Libertadores da Sul-Americana poderão contar com os atletas convocados, ou seja, eles só vão se apresentar a partir do dia 29 de maio às suas respectivas seleções. Quem também serão desfalques, né, nas suas seleções para a Copa do Mundo neste início de preparação serão jogadores que vão participar da final da Liga dos Campeões da Europa. Ontem conhecemos o último classificado para a decisão. Paris Saint-Germain ficou no empate por 1-1 contra o Bayern de Munique, já tinha vencido em Paris por 5-4. Com 1-1, o Paris Saint-Germain vai a mais uma final, busca o bicampeonato consecutivo e agora enfrenta o Arsenal no dia 30 em Budapeste, na Hungria. Lembrando que temos 3 jogadores brasileiros que provavelmente serão convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo nesta final de Champions League. Pelo Arsenal, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli. Pelo Paris Saint-Germain, o Marquinhos, que é um dos capitães da seleção brasileira.
Breaking News TMC.
Voltamos a falar da quinta fase da Operação Compliance Zero, que apura as fraudes do Banco Master e as relações de Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do ex-Banco Master. Temos aqui a decisão do ministro André Mendonça, que detalha, então, esses pedidos de busca e apreensão e também prisão que estão sendo cumpridos pela Polícia Federal hoje. Estamos apurando as informações neste minuto, estou com a decisão aqui aberta, trazendo as informações para você. E de acordo com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, havia uma relação estruturada entre o senador Ciro Nogueira e o banqueiro Daniel Vorcaro. É algo que nós já tínhamos falado há bastante tempo, da relação de amizade deles. Então agora a operação se aprofunda nessa relação e a investigação fala em um suposto arranjo funcional em que haveria atuação parlamentar em favor de interesses privados do Banco Master em troca de vantagens econômicas. A PF, então, aponta a atuação do senador Ciro Nogueira como em 4 frentes: uma atuação legislativa em favor do Banco Master, o recebimento de vantagens financeiras, patrimoniais, uso de empresas ligadas ao núcleo familiar e uma possível integração nesse esquema de lavagem e ocultação patrimonial. Também há aqui informações sobre outros investigados. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes, mas só para adiantar, sobre Felipe Cansado Vorcaro, que é primo de Daniel Vorcaro, que que teve mandado de prisão, se eu não me engano, prisão temporária, expedido hoje. Aqui, a Polícia Federal aponta como operador financeiro do esquema e integrante desse núcleo financeiro operacional da organização. Segundo a decisão, ele seria responsável pela venda de participação societária, com forte deságio, com pagamentos mensais e também mecanismos para evitar rastreamento das operações. Nós estamos destrinchando ainda a decisão. Tem outros envolvidos, tem outros nomes aqui. Vamos trazer em seguida e reforçamos que estamos tentando contato com a defesa, com o senador Ciro Nogueira, com o partido, o PP, mas ainda não obtivemos resposta.
É temporária, Joana, você tinha perguntado, sim, sobre essa prisão, esse pedido de prisão, né, do Felipe Cansado Vorcaro.
Ele que já cumpria medidas cautelares da segunda fase da Operação Compliance Zero.
E a gente está na quinta.
Se eu não me engano, era de fevereiro deste ano. Então, ele estava cumprindo medidas cautelares. Não há informações públicas sobre esse, o que eu tenho encontrado até agora, sobre essas medidas cautelares, quais eram. Mas a polícia, com certeza, encontrou, como nós estamos vendo aqui nessa decisão que estamos lendo agora, mais indícios da participação que justifiquem uma prisão. Porque se ele já estava cumprindo medidas cautelares e a polícia decidiu expedir um mandado de prisão autorizado pelo ministro André Mendonça, é porque há indícios de que as medidas cautelares não eram suficientes.
Suficientes. A gente está falando, só para você tirar as suas próprias conclusões, você que está nos acompanhando, essa decisão judicial, ela está autorizando bloqueio de bens, valores, enfim, em torno de 19 milhões de reais, né? E a gente está falando, 19 mi com M, né? E a gente está falando de um desfalque no sistema de garantia, o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, de 40 bi, com B, né? Veja só a diferença do tamanho. Então, mais uma vez, é aquilo que a gente sempre diz, é uma pecinha mais do quebra-cabeça que desde novembro está sendo composto, está sendo montado, para falar não só de Banco Master, mas o que é mais importante, né, Joana, e você que está ouvindo a gente. O entorno, os entornos do Banco Master.
Inclusive, Felipe Bueno, a Polícia Federal, tô lendo aqui, fala sobre a emenda Master e diz que há indícios de que essa emenda teria sido produzida dentro do Banco Master e entregue fisicamente ao senador. O texto teria sido elaborado pela assessoria do banco, encaminhado a Daniel Vorcaro, impresso, entregue em um envelope para Ciro, no endereço residencial do senador. Então, essas são as informações que a Polícia Federal apurou, investigou nos últimos meses, nas últimas semanas. E a gente lembra que é uma investigação em fase cautelar, não há condenação. Agora se trata de indícios.
Agora, 7h58, mudando de assunto aqui, vamos falar de produção de energia. Vamos ao Paraná. Produção da usina de Itaipu, a hidrelétrica de Itaipu, que é um lugar que vale conhecer se você ainda não conhece, evitou a queima de mais de 400 mil barris de petróleo por dia em 2025. É a maior geradora de energia limpa do mundo. Quem fala mais sobre esse assunto é o nosso Ângelo Sfair. Bom dia.
Muito bom dia a você, bom dia a todos. Uma comparação feita com dados divulgados pelo Ministério de Minas e Energia, né? Para alcançar o volume de energia produzida pela usina de Itaipu, seria
necessário. Daqui a pouco a gente fala com o Ângelo Sfair, fala sobre esses resultados de 2025 da usina hidrelétrica de Itaipu. Daqui a pouco a gente conversa com Curitiba. Agora são 7h59.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto.
É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia.
É R$1 milhão em jogo.
Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode isso, Arnaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Agora são 7:59, TMC 360 no ar, num dia de operação da Polícia Federal nas ruas em Brasília e fora isso, nosso noticiário recheado, temos outros destaques, vamos agora saber quais são as manchetes dessa hora.
Oito em ponto, Ciro Nogueira é alvo de busca da Polícia Federal em nova fase, a quinta da Operação Compliance Zero. Felipe Vorcaro, primo do dono do Master, foi preso hoje, dentro do contexto dessa operação.
Mais detalhes daqui a pouco. Agora a gente fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinou que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro não poderá rever a decisão que determinou a prisão do deputado estadual Thiago Rangel, do partido Avante. Como? Por quê? Porque foi isso que a Alerj fez com a prisão de Rodrigo Bacelar. Rangel foi